todas e a todos, boas-vindas ao podcast da Esboços, uma iniciativa da revista Esboços, Histórias em Contextos Globais, editada pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou a Bruna Grando e agradeço a você por estar comigo nesse episódio.
Hoje eu converso com Felipe Mendes Erra, mestrando na Universidade de São Paulo. Ele é autor do artigo Perspectivas da História Econômica Global da Baixa Idade Média, publicado no dossiê Histórias Conectadas da Idade Média, volume 27, edição 44, 2020, da Esboços. Oi, Felipe! É um grande prazer conversar com você. Seja muito bem-vindo ao podcast da Esboços.
Boa tarde, Bruna. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo pelo convite. É bom lembrar que hoje eu acho que um dos principais desafios do mundo acadêmico é diminuir uma distância que existe entre o trabalho científico e a população brasileira, né? No fundo, eu acho que isso é um problema de democracia. E eu acho que o podcast é uma iniciativa para superar esse distanciamento, esse abismo. Por isso, eu fico bastante contente em participar, em poder contribuir. Eu parabenizo a iniciativa. E mesmo que a minha contribuição seja um pouco modesta.
Então, para começar, eu gostaria de perguntar como você chegou a esse tema de pesquisa.
Bom, Bruna, eu acho que o meu tema de pesquisa foi um encontro basicamente de duas coisas, né? Em primeiro lugar, uma questão de preferência pessoal, vamos dizer assim, né? Eu acho que tudo começou com um certo sentimento de infelicidade, de preocupação, de insatisfação com a sociedade brasileira e, mais especificamente, com a profunda desigualdade econômica e social que fratura, né? Que estilhaça a nossa experiência cotidiana e que impede qualquer perspectiva de uma harmonia social ou de uma experiência mais profunda da democracia, né? Daí surgiu o meu interesse pela história econômica, meu engajamento na pesquisa em história econômica, né? Eu acho interessante porque muitas pessoas se interessam pela história para compreender um pouco a próprias, para compreender a sociedade na qual estão inseridas. Eu mesmo tenho muitos amigos que trabalham assim, mas eu pessoalmente, e é claro, é uma questão de gosto pessoal, eu tenho a tendência de entender a história como um estudo do outro, do que é diferente. Talvez na falta de dinheiro foi a melhor forma que eu encontrei para poder viajar, né? No início eu comecei a me interessar muito pelo tema da formação do capitalismo, da discussão sobre como e quando o capitalismo começou a surgir, e a partir daí, paulatinamente, eu fui me interessando pelo chamado período de expansão da Baixa Idade Média, né? Existe uma historiografia secular a respeito, trata-se de uma ideia que entre os séculos 12 e 14, as sociedades existentes no continente europeu passaram por um crescimento geral, ou seja, um crescimento demográfico, comercial, urbano, um aumento da monetarização na vida cotidiana e por aí vai. E a partir daí eu comecei a migrar para esse tema. E o que passou a me interessar muito nesse movimento de expansão das sociedades europeias era compreender o funcionamento de uma economia em um período não capitalista. E é disso que se trata a minha pesquisa, compreender a dinâmica, a lógica, a estrutura de funcionamento de uma economia que tem mercados, tem uma relação salarial, tem mercadorias, tem uma troca monetária intensiva e, no entanto, não é capitalista. A minha pesquisa, basicamente, ele é um mercado de trigo em Florença no século XIV. A partir daí, o meu interesse se encontrou com uma segunda coisa, que foi um ambiente institucional favorável. Eu acho que sem esse ambiente, nada disso teria sido possível, eu não teria jamais chegado ao meu tema de pesquisa. Né? E aqui eu estou falando da existência de um programa de história econômica na Universidade de São Paulo, com uma ótima biblioteca, professores em linhas de pesquisas maduras. E eu estou falando também da existência de um laboratório que funciona assim a plenos pulmões, o Leme. Né? O Leme foi criado no início dos anos 2000, aqui em São Paulo pelo professor Marcelo Cândido da Silva, que se formou na França e que trouxe para o nosso país uma agenda de pesquisa que incluía, entre outras coisas, o projeto de investigação em história econômica medieval, visando a leitura intensiva de fontes, o contato constante com centros de pesquisa europeus e a constituição de uma produção científica inovadora, né? Eu acho que quando eu entrei no Leme, quando eu comecei a receber a orientação do professor Marcelo Cândido, as coisas começaram a acontecer, a minha pesquisa deslanchou e, nesse sentido, o apoio financeiro da FAPESP foi decisivo. Eu acho que seria impossível ter chegado ao meu tema de pesquisa sem o apoio institucional e eu acho importante deixar isso claro.
E quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse percurso?
Eu acho que aqui a gente poderia ficar conversando até amanhã, né? Vou reduzir bastante, vou sintetizar. A respeito desse ambiente institucional favorável que eu acabei de comentar, eu acho que a formação do historiador em história medieval no Brasil ainda sofre de muitos gargalos. Entre eles, nós ainda não oferecemos na plenitude a formação, vamos dizer, técnica. Uma formação que é específica do trabalho do historiador, né? E que se antigamente chamava de ciências auxiliares. Então, por exemplo, nos grandes centros acadêmicos, nos centros de ponta, a formação de base do estudante, essa formação técnica é dividida em 4 disciplinas. Por exemplo, a paleografia, que é a capacidade de compreender o alfabeto, a pontuação, a abreviação e as transformações da escrita entre a antiguidade tardia até o século XV, quando houve a invenção da imprensa. A segunda disciplina, a codicologia, que fornece os instrumentos básicos para a gente entender como foi feita a produção das principais fontes que nós temos, que são as fontes textuais, como o manuscrito foi produzido, como ele circulou, quem acessou esse manuscrito, né? Outra disciplina de formação importantíssima é a linguagem visual, ou seja, a constituição de uma metodologia específica para a gente compreender a linguagem escrita em uma iluminura, na iluminura de um manuscrito, nas esculturas de uma catedral gótica, que a gente não pode lançar sobre esse tipo de fonte primária, o mesmo olhar que a gente lança para a linguagem visual do nosso tempo. E, finalmente, a arqueologia, né? Os instrumentos básicos da arqueologia, acredito eu, deveriam participar da base de formação de qualquer historiador. E eu tenho a impressão que isso não ocorre de forma regular aqui no Brasil. Então, a ausência dessa formação de base foi a primeira grande dificuldade da pesquisa, né? Eu acho que nos centros de pesquisa bastante avançada, os estudantes, em geral, têm essa formação. Eles primeiro aprendem a nadar e depois vão para o rio, depois vão para o mar, né? Enfrentar a documentação. Aqui me parece que a gente usa mais um método de jogar os jovens pesquisadores no alto mar. Quem sobreviver vira pesquisador, né? A gente aprende a dirigir com o carro em movimento. A segunda dificuldade, só para encerrar, foi a obtenção de um corpo documental. Como os arquivos estão muito distantes, corpo documental impresso também é de difícil acesso, isso se torna uma dificuldade, eu acho, de primeira ordem para quem deseja estudar história medieval e, sobretudo, história medieval econômica. E eu, na verdade, eu só consegui reunir um verdadeiro corpo documental, um corpo documental que me permitisse avançar na pesquisa quando um instituto de financiamento me permitiu uma estadia no exterior. Eu acho que essas duas são as principais dificuldades que eu encontrei.
Quando você enxerga que as conversas entre os pesquisadores da história global e os da Idade Média começaram?
Eu acho importante começar discernindo dois sentidos de história global, né? Nas décadas de 1970 e 80, os historiadores geralmente se sentiam obrigados, quando eles iam abordar uma sociedade, a fazer um quadro geral, a perpassar mais ou menos tudo, né? Economia, cultura, política, religião. Desde 1980 e 90, houve uma espécie de formação de diferentes campos de estudo. Isso não é tão negativo quanto parece. Então, por exemplo, eu sou pesquisador em história econômica, e eu tenho pouca coisa a dizer no que se refere à história cultural, à história religiosa. E, na minha opinião, acontece aqui um certo apagamento, vamos dizer assim, de um historiador genial, um historiador que sabe de tudo, e a formação, a consolidação de uma concepção de que a ciência e o trabalho de pesquisa são fundamentalmente um trabalho coletivo. Então, quando eu quero saber algo sobre história religiosa, algo sobre história jurídica do período medieval, eu converso com meu colega do lado, faço perguntas, e é nosso trabalho coletivo que apresenta um quadro geral da sociedade, por exemplo, da Florença do século 14, né? Ora, alguns historiadores recentemente sentiram a necessidade de voltar com abordagens que enfrentam todos os aspectos da sociedade como uma empreitada individual. É um debate super interessante, é um sentido de história global, mas não é isso que eu me refiro no meu artigo e não é isso que eu vou tratar aqui, né? Eu acho importante deixar isso claro. No meu artigo e do que eu vou tentar responder para você, a história global, ela tem um sentido de realizar uma abordagem de qualquer tipo de problema, no meu caso um problema econômico, realizar uma abordagem usando uma perspectiva espacial de grande escala. Então, assim como a história de longa duração procura entender as transformações de 5 ou 6 séculos, a história global procura entender dinâmicas que acontecem, por exemplo, entre dois continentes, entre um espaço geográfico grande. Essa tendência, ela se mostrou, por exemplo, muito produtiva para quem trabalha com o período colonial ou com a difusão de unidades de plantation nas Américas, né? Eu acho que um professor que já escreveu para esboços, como Rafael Marquesi, trabalha bastante nessa perspectiva. E a ideia central é entender como você só consegue compreender as dinâmicas locais através de uma perspectiva que aborda, por exemplo, os conflitos que haviam entre os povos nativos na América, as políticas de aliança e guerra na Europa e as dinâmicas particulares das sociedades da África, envolvendo os 3 continentes. Ora, na história medieval, isso ainda é muito novo. De certa forma, como uma abordagem nova, sofre todas as dificuldades e percalços de uma tentativa metodológica inovadora, né? E ela tem surgido sobretudo na necessidade de criar uma metodologia que permita uma pesquisa regular, tendo como fundo uma região espacial de mais larga dimensão. Então, por exemplo, antes os medievalistas se formavam a partir de um recorte geográfico mais circunscrito, em geral profundamente europeu, né? Estudar o sul da França, estudar Itália, estudar Castela, estudar Portugal. A ideia de um estudo em história global procura colocar, por exemplo, a questão como a monarquia de Aragão se formou no interior do Mediterrâneo, quais são suas relações com o norte da África, com o Mediterrâneo Oriental. E eu acho que essa necessidade de uma abordagem em uma escala geográfica mais ampla lançou os medievalistas para os ganhos teóricos oferecidos pela história global, como ela se cristalizou observando outros períodos da história, né? O período da história colonial ou o período mais recente. Então, a partir daí, eu acho que começou esse diálogo que é bastante recente e que, na minha opinião, pode produzir frutos muito interessantes.
Como você constrói em seu artigo o diálogo entre história econômica, história global e Idade Média?
Eu começo com uma reflexão de caráter teórico, porque o problema central, no meu modo de entender, é construir uma metodologia ou um sistema teórico que nos permita lidar com a documentação. Ou seja, em primeiro lugar, conseguir selecionar uma documentação que funcione numa escala geográfica mais ampla, e em segundo, ter instrumentos que nos permitam interpretar essa documentação. E o ponto central é esse. Eu acho que para quem trabalha, por exemplo, entre os séculos XV e XVIII, já existem alguns sistemas teóricos construídos. E boa parte do meu artigo tenta lidar com um primeiro movimento de compreensão mais precisa desses conceitos que foram construídos para entender um período posterior ao meu. Então, por exemplo, o conceito de economia mundo do Fernando Braudel, né, que tenta pensar, por exemplo, ele diz numa unidade orgânica no espaço do Mediterrâneo, que fornecia uma espécie de unidade na economia que ultrapassava as unidades políticas, as circunscrições políticas e ultrapassava, por exemplo, conflitos religiosos ou diferenças culturais intensas. Outro modelo teórico muito interessante e muito forte é o conceito de um sistema mundo, do Immanuel Wallerstein, em que ele defende, por exemplo, que a formação do capitalismo começou com o início da época moderna, com a formação, por exemplo, de três espaços de exploração diferente do trabalho, né? O trabalho servil na Europa Oriental, o trabalho é assalariado na Europa Central e o trabalho escravista nas Américas. Pois bem, já foi tentado alguns ensaios de transplante desses modelos teóricos para o período medieval. Então, por exemplo, autoras como a Janet Abulog ou André Gunder Frank tentam pensar como a Idade Média pode ser compreendida em macroescala, como um sistema mundo, utilizando o conceito desses autores. E a minha argumentação sustenta que essa tentativa de transplante realiza, em primeiro lugar, uma má interpretação do significado desses modelos teóricos e torna muito difícil um enfrentamento real da documentação que o medievalista tem de lidar. Então, o meu artigo, eu acho que ele trabalha o tempo inteiro nessa espécie de dialética entre a tentativa de construir um modelo teórico que seja passível de utilização por nós que estudamos a Idade Média, que é bastante diferente do período que vai do século XV ao XVIII, do período da modernidade, e que funcione, ou melhor dizendo, é a tentativa de construção de um modelo teórico que nos sirva a lidar com a documentação e é um contínuo olhar para a documentação. Eu acho que essa foi a tentativa do meu artigo.
Falando de coisas mais específicas, Felipe, eu te pergunto, onde entra nesse emaranhado de problemas os agentes italianos dos circuitos mercantis do Mediterrâneo Oriental e do Mar Negro?
Como eu disse no começo da entrevista, de forma bastante rápida, o meu principal problema é o problema do mercado de trigo em Florença. E eu acho bastante interessante porque é um tema, afinal de contas, bastante circunscrito geograficamente. Eu estudo a República de Florença. Foi um espaço que passou por um crescimento demográfico vertiginoso. Era uma cidade que em 1200 tinha 10 mil habitantes e em 1300 chegou a 100 mil habitantes. E todo o espaço onde Florença se localizava, a Toscana, passou por um processo de urbanização intensivo, de forma que uma, mais ou menos a cada quatro pessoas, estava localizada em cidades de pequeno ou médio porte. E nesse interim, comecei a encontrar na documentação que a região rural de Florença era incapaz de fornecer toda a alimentação necessária para essa população que residia na cidade. E isso me levou a encontrar a constituição de um sistema de abastecimento urbano que envolvia a atuação de companhias comerciais de largo porte, realizando a importação de trigo do sul da Itália, da Sicília, da Apúlia e as regiões do sul da Itália para o norte. E à medida que a minha pesquisa avançava, eu comecei a perceber que essas grandes companhias comerciais, e elas precisavam ser realmente grandes para conseguir realizar essa transferência da mercadoria trigo do sul para o norte, elas estavam atuando no Mediterrâneo e também no Mar Negro, né? Isso me levou à necessidade de começar a pensar as coisas numa escala geográfica maior. Bom, a sua pergunta é como se dava uma atuação desses agentes italianos no Mediterrâneo Oriental e no Mar Negro, né? É preciso primeiro realizar assim, uma distinção básica entre mercadores de pequeno porte, individuais ou que faziam pequenas associações, das grandes companhias que funcionavam em escala internacional e que são comparadas um pouco às multinacionais de hoje. Vou resumir de forma bastante breve. Eu, por exemplo, encontrei um caso de um cambista florentino que ganhava dinheiro trocando espécies de prata com espécies de ouro em Florença entre 1314 e 1318. Em 1318, o mercado florentino monetário fica pouco lucrativo e ele resolve viajar. Ele resolve se aventurar e ele viaja para a ilha de Chipre para tentar lucrar. Ele deixa sua família, suas propriedades, para tentar lucrar com o mercado monetário que existia ali no Mediterrâneo Oriental. É um caso muito interessante de um exemplo de um empreendedor individual que se aventura numa área econômica madura. Não é? Um segundo caso bastante diferente é a atuação dessas companhias comerciais que tinham bastante capital, que eram capazes de realizar compras massivas de mercadoria e, portanto, operacionalizar um fluxo constante de vários tipos de mercadoria. E essas grandes companhias, quando elas foram para o Mediterrâneo Oriental, para o norte da África e para o Mar Negro, elas encontraram regiões que tinham uma grande maturidade do ponto de vista comercial. Então, uma dessas companhias, por exemplo, a Companhia Perusa, ela funda uma casa de comércio de Trebizonda, que ficava no Mar Negro. E Trebizonda era o final de uma escala comercial que ligava desde as regiões da Pérsia, China, até o Mar Negro. E aí essa companhia, ela se insere nesse terminal de comércio e passa a exportar mercadorias que vinham da China, por exemplo, ou tecidos de luxo, que eram produzidos no Oriente, para a Europa. Então, essas conexões de longa distância começam a se formar pela atuação dessas companhias comerciais que vão para o Mediterrâneo, vão para o Mar Negro, vão para o norte da África e encontram espaços comerciais que já são maduros.
Para finalizar, Felipe, eu gostaria de pedir para você descrever brevemente para nossos ouvintes as principais conclusões do seu artigo.
Uma das minhas principais conclusões é que é muito difícil a gente transplantar um modelo teórico que foi construído para compreender outro período histórico para o sistema medieval. E com isso eu quero dizer basicamente que a economia do período medieval era uma economia que não é integrada, era uma economia fragmentada. Eu tenho trabalhado muito com essa ideia. Então, por exemplo, quando Manuel Wallerstein tenta compreender para o período moderno uma espécie de funcionamento sistêmico das unidades escravistas e do trabalho serviu na Europa Oriental, ou seja, é uma abordagem que tenta perceber um funcionamento sistêmico da economia, isso não pode ser dito para a economia medieval. Ela é uma economia bastante fragmentada, né? Então, por exemplo, isso é uma diferença radical com a economia de hoje. Hoje, por exemplo, há um conflito militar no Oriente Médio, sobe a gasolina aqui no Brasil, há uma crise na Argentina, a economia automobilística brasileira passa por dificuldades. Então, a gente vive hoje uma economia bastante integrada, e no período medieval não. Uma grande escassez que ocorreu no norte da Europa entre 1515 e 1321, por exemplo, tem um efeito muito pequeno para o mercado de trigo no sul da Europa. É justamente essa fragmentação que vai nos permitir construir um modelo teórico adequado para a gente. É não fechar os olhos para isso, mas é manter isso sempre em vista, de que começou a surgir diversas conexões econômicas em uma economia bastante fragmentada. Essa eu acho que é uma das principais conclusões que eu tento apresentar, a necessidade de construir um modelo teórico que lide com essa fragmentação econômica e que gera uma fragmentação no corpo documental que, à primeira vista, torna um pouco desorientador você lidar com espaços tão amplos e com economias tão fragmentadas, mas que eu acho que se a gente enfrentar isso, se a gente lidar com isso, a gente pode obter bons frutos e novas abordagens e novas leituras sobre como funcionava a economia nesse período.
Bom, Felipe, muito obrigada por reservar um tempo na sua agenda para conversar comigo sobre o teu artigo publicado na Esboços. Você gostaria de deixar algumas palavras finais aos nossos ouvintes?
Só gostaria de agradecer a atenção, a paciência por me ouvirem, né? E gostaria de parabenizar a todos pela iniciativa do podcast.
Música. Bom, pessoal, por hoje é só. Meu muito obrigada a todos que nos acompanharam ao longo do podcast de hoje. Não se esqueçam de conferir o artigo do Felipe Mendes Erra, Perspectivas da História Econômica Global da Baixa Idade Média, que está disponível para download e também leitura online no nosso site, no volume 27, edição 44 da Esboços, Histórias em Contextos Globais. Até a próxima!